Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Monótona e cinzenta em que a nossa história começa, não havia nada no céu nublado lá fora sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não tardariam a acontecer por todo o país. Você nunca contou? Nunca contou o que Dumbledore deixou escrito naquela carta para ele? Eu estava lá, eu vi Dumbledore deixar a carta, Dursley, e você escondeu dele todos esses anos? Escondeu o que de mim? Perguntou Harry ansioso. Pare, eu o proíbo, gritou o tio Walter em pânico. Tia Petúnia deixou escapar um grito sufocado de horror.
Ah, vão tomar banho vocês dois, disse Hagrid.
Harry, você é um bruxo. O casebre mergulhou em silêncio. Ouviam-se apenas o mar e o assobio do vento.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a maior franquia cinematográfica da atualidade, Harry Potter. Vamos conversar sobre os números, o fenômeno, a repercussão, a história, os personagens, o fanatismo e muito mais. Estamos aqui com o Rafael Santos.
É, gente.
Tu parece o Harry Potter.
É, o Harry Potter depois de jogar na fogueira e engordar 80 quilos.
Maurício Saldanha.
Eu sou a própria Hermione.
Hermione?
Hermione. A mulher do Mickey.
É o Minione.
E nós estamos aqui com dois representantes de um dos maiores sites brasileiros sobre Harry Potter, o oclumencia.com.br, Gustavo Prado.
E aí, beleza?
Diego Novaes.
Opa, galera, beleza?
E aí, falem do site, oclumencia.com.br.
Jandir, como é que escreve, Jandir?
Oclumencia, Rafael. Qual é o significado de oclumencia, hein?
Então, oclumência, no caso, seria uma magia que o Harry aprende no quinto livro, que é relacionada ao fato de as pessoas conseguirem ler a mente das pessoas, sabe? Aí quem é bom em oclumência é aquele bom que sabe ler mente.
Eu e sabia, né? Eu não queria
falar. Não sabia nada.
Só tava esperando eu falar, né?
Se tu falar assim, ó, oclumente é rápido e é complicado, né?
Lá tem tudo sobre Harry Potter, né? Tem tudo mesmo.
Jandir é tipo o cinema com rapadura do Harry Potter, né?
Exatamente. Porque a gente fala de cinema, eles falam focado só em Harry Potter. Essa é mais uma edição da nossa série Movie Book, onde nós falamos sobre as principais adaptações literárias para os cinemas. Então você vai escutar trechos de Harry Potter. Esse vai ser focado, esse programa específico vai ser focado do 1 ao 6º filme, do 1 ao 6º livro também. Nós vamos fazer um programa específico, especial, em 2011... Só sobre o Relíquias da Morte, o 7º livro. Combinado?
E-mail, Jurandir Filho.
Já voltamos.
E-mails.
Antes de começarmos a falar sobre Harry Potter, vamos lá ler alguns e-mails referentes ao programa anterior sobre o Rei Leão, o programa que foi um sucesso astronômico.
Esse dia eu comentei com duas pessoas, minhas amigas, que eu falei sobre Rei Leão e a pessoa disse, eu assisti ontem Rei Leão.
É isso que eu acho que... Eu fiquei muito feliz quando eu fui ler as coisas e vi que algumas pessoas falaram, infantil, tudo bem, mas quem falou, falou com propriedade, sabe? Eu digo propriedade de sentimento, de ter gostado, não simplesmente porque foi o Mal, o Rafael e o Jurandir, aqueles caras de 130 programas que eu já gostei, mas por ser Rei Leão.
E muita gente assim, caramba, fazia 15 anos que eu não via Rei Leão e assistiu por causa do Rapadura Cash. Mas muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail, muita gente comentou. Se você acha que o e-mail não vai ser publicado, comenta lá que todo mundo vai ver teu comentário no ar.
Uma pessoa comentou, Jurandir Filho, Bárbara, tenho 19 anos, moro em São Paulo, SP. Quanto à história do Mufasa, rola algumas lendas entre os fãs, baseadas numa coleção de livros que saiu nos Estados Unidos, chamada The Lion King, Six New Adventures, onde há a história dos pais do Mufasa e Scar, o rei Hadi e a rainha Urubu. Nessa série de livrinhos ainda conta que o verdadeiro nome do Scar é Taka. Taka na cara dele. Que significa sujo, impuro e ensuado. E que passou a ser chamado de Scar quando ele quis pregar uma peça em Mufasa, levando a um açude onde morava um búfalo que se recusava a dividir a água com outros animais. Resultado, Taka acabou sendo atingido por um dos chifres do búfalo e ganhou uma famigerada cicatriz.
O cicatriz do Scar, né? Ó, Maurício, que a gente comentou, hein, Mal? Que não tinha história lá dos pais do Mufasa e do Scar e tal. Tá aí, ó. Essas aventuras aí.
É o Scarface, então. Alpatinho.
Scarface, vambora. Bruno César, Curitiba, Paraná. Gostaria de acrescentar um detalhe. Na morte de Mufasa, é perceptível uma mudança na coloração do corpo do rei. É visível que ao lado de Simba e Scar, a coloração usada em Mufasa é fria, mais acinzentada, deixando claro que ele estava morto e dando um tom ainda mais triste à cena.
Eu não tinha percebido.
Mas é interessante isso. Dá pra perceber isso.
Se foi genial.
Natália, São Paulo, nasci em 13 de dezembro de 1994, o ano que foi lançado o Rei Leão. Infelizmente não tive a oportunidade de assistir o Rei Leão no cinema. Mas minha mãe foi ao cinema quando estava grávida de mim, 8 vezes na mesma semana. Pode-se dizer que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, era dentro da barriga da mãe.
É, vamos dizer, a mãe dela tava. A Natália tava na barriga da mãe. Ou seja, a mãe não era uma criança, não foi levar o filho. Ela, a mãe dela que gostou. Olha que fantástico.
Rinaldo igual Júnior. Ele é igual o Júnior. O Júnior mora aqui do lado. Sou Caetano do Sul, 24 anos. Na cena final da luta do Simba com o Scar, foram estudados e usados movimentos reais de uma luta entre leões. A equipe estudou o método de combate dos leões em disputa por uma fêmea e as colocaram no filme para ficar o mais real possível. Isso sim é um filme feito à mão.
Eu aprendi o nome jugular com o Rei Leão. O Timão. Olha aí. Tá na jugular!
Que é como o leão ataca, não só o leão, muito dos. O leão ataca.
Mas é impressionante, o leão sabe então, é isso? O leão ataca. Valéria Fernandes de Brasília. Lembro que quando assisti, uma família teve que sair com a filha do cinema, porque a filhinha começou a berrar: ô pai, o leãozinho morreu! Como ela não parava, foram embora. Sim, morte faz parte da vida. E muitas vezes os desenhos americanos eliminam isso. O Rei Leão ganhou pontos comigo também por causa disso. Espero que o pai e a mãe tenham sabido explicar isso. Agora, algo que eu realmente não gosto no Rei Leão é que os vilões sejam negros. As hienas são dubladas por personagens negros e caracterizadas com traços negroides. E um homossexual, Scar, isolado, o conselheiro pássaro diz que Mufasa, em certo momento, que toda a família tem um desses, majestade, que despreza as fêmeas, etc. Ainda que muitos insinuem por aí que Timão e Pumba sejam um casal gay. Quem já viu aqueles vídeos de fanáticos religiosos contra a Disney sabe disso.
É factual esse negócio de os negros terem dublados e tudo.
Mas as hienas são daquelas colorações, meu querido.
Não, eu vou dizer mais uma coisa e ratificar o que vocês estão falando. É isso, é o olhar. Cara, o cara pode ter uma criancinha, a sua fraldinha, rosinha, e enxergar, sabe? Enxergar uma pessoa adulta com uma capa de chuva e passar por cima, entendeu?
A criança não vai ver isso, sabe, Mal? A criança não vai... Ai, pai, foram os negros que dublaram, que preconceito, pai.
Exatamente, perfeito. Isso é coisa do adulto, isso é coisa da pessoa. Eu não entendo, acho que pra criar algum tipo de conversa, tipo, fanáticos religiosos, né, que fizeram isso. Ou seja, pessoas talvez pra se inserir na sociedade, pra se sentir alguém, eles têm que criar essas polêmicas absurdas.
É, pra finalizar, Norberto Simen, 15 anos, em Bituba, Santa Catarina, creio eu. Incrível como esse cast teve quase o mesmo impacto que o Rei Leão teve. Olha,
ele tem legal. 15 anos, ele tem a idade do
15
filme.
15 anos, a idade do filme. Sendo que me fez, eu só repetindo o que o Jurandir fala, sendo que me fez chorar em um momento, falando quão é importante dizer eu te amo pro seu pai. Coisa que eu nunca fiz por ter um relacionamento um pouco difícil com ele. Vi esse filme pelo menos umas 20 vezes. Não sei porquê. Sempre tive dificuldades em me relacionar com meu pai. Coisa da adolescência, mas talvez. Mas com certeza, depois de ouvir o cast, tentarei me aproximar mais dele, tentando fazer com que ele seja o cara mais importante da minha vida. Meu grande amigo e o que eu quero me espelhar. Lindo. Tem que fazer isso aí, cara.
O cinema é uma aula, é uma escola. Eu digo, aprendi tudo, eu aprendi tudo com o cinema. Sou grato ao cinema. E Rei Leão tá nessa família toda. É. Muito obrigado. Vamos lá, Jurandir? Posso falar? Posso falar?
Vamos lá, Maurício. Se prepara, Maurício. Se segura na cadeira. Pega a sua varinha, aponta pro teto, Maurício.
Dá o... Fala magia, Maurício. Fala magia, Maurício.
Vamos pra onde?
Espectro Patrono! Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
Rapadura Cast.
Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts. Diretor Alvo Dumbledore. Ordem de Merlin, primeira classe, grande feiticeiro, bruxo-chefe, cacique supremo, Confederação Internacional de Bruxos. Prezado Sr. Potter, temos o prazer de informar que Vossa Senhoria tem uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Estamos anexando uma lista de livros e equipamentos necessários. O ano letivo começa em 1º de setembro. Aguardamos sua coruja até 31 de julho, no mais tardar. Atenciosamente, Minerva McNoggle, diretora substituta.
Jorge Filho, mas antes da gente começar, juro, a gente já fez um programa sobre Harry Potter.
Exatamente, Rafael, isso é um remake já. Mas, absurdo, mas... é na onda do cinema.
É mas a, filme, né? Não, mas só um pouquinho, mas a razão de reboot, tá querendo ganhar dinheiro, né, Jurandir?
A popularidade, na verdade, nós somos o espelho do cinema, né?
Jurandir é o J.J. Abrams do podcast brasileiro.
Nós vamos começar a adaptar, sabe, contos, artigos, artigos de site, fazer isso.
Eu queria só fazer uma perguntinha de antemão, Diego e Gustavo, que eu não conheço, a idade de vocês?
15 e 19.
E aqui já vai a pergunta, então. Harry Potter é... Para adolescentes, vocês acreditam que o público do Harry Potter é um público infanto-juvenil?
Então, quando saiu o primeiro filme assim, em 2001, acho que todo mundo tinha aquela faixa de idade, né? 10, 9, 8, 11 anos. E agora com o sexto filme agora, 2009, tá todo mundo nessa faixa de 18, 17, 16. Então ainda é considerado um adolescente, ainda mais pela aquela zoeira lá no cinema. Então ainda é todo mundo um pouco adolescente.
Na verdade, então, vai crescendo... os fãs de Harry junto com o próprio Harry, não é?
Junto com o próprio livro,
né? Acho que nenhuma saga conseguiu fazer isso, né, cara? Crescer junto com seus fãs é absurdo.
É que é uma saga... Vamos combinar que é uma saga relativamente longa, né?
Eu acho que justamente por esse fato aí dos fãs crescerem com o personagem é que fez a série assim um sucesso, né? E todo mundo foi acompanhando, seja o primeiro beijo, assim, tudo que ele passou, sim, entendeu? Junto.
Qual foi o primeiro livro que tu leu e disse, porra, cara, é bom ler, cara? Sabe? Acho que o primeiro livro que eu me entendo por ler não é nem livro, é quadrinho, né? Eu peguei o meu primeiro quadrinho do Homem-Aranha e eu, cara, esse negócio de ler é legal, sabe? Uhum. Quero mais, entendeu? Qual foi o primeiro? Foi Harry Potter? Ou tu já era um leitor assim?
Não, foi. Eu só lia Harry Potter. Tipo, os únicos livros que eu não li que não são de Harry Potter é pra escola. Então, tipo, foi eu comecei a gostar de ler por causa da série, entendeu?
Isso é demais.
Gustavo, tu é o de 15 anos?
É.
Sim, bom, então 2001 tu tinha quantos anos?
Sete anos.
Então, por isso tu não tava acostumado a ler, né, também. Tem essa também.
Quando eu ganhei o primeiro livro, Pedra Filosofal, eu não entendia nada, então, tipo, pulei muita coisa.
Eu não sou o público-alvo do Harry Potter, certo? O Harry Potter chegou, né, eu já tava alucinado com outras coisas, entendeu? Mas uma coisa que eu acho legal do Harry Potter, Júlio, eu falei no outro cast, é que ele leva as pessoas a querer mais, entendeu? Não sei se aconteceu com o Diego e com o Gustavo, mas eu vejo exemplo de gente que começou com Harry Potter, se apaixonou pela leitura em si e foi buscar outras coisas, até o próprio Seus Anéis, sei lá, quadrinhos, o que seja. Que eu acho Crepúsculo. Que essa é a... Crepúsculo não, né?
Não, não.
Alguém se sente motivado ao assistir Crepúsculo ler o livro?
Não, com certeza não.
Eu acho que com Harry Potter aconteceu isso, né? Você
aconteceu,
assistiu o filme... Caramba, esse mundo é fantástico, cara.
E ainda mais que eles deram todo aquele valor pro primeiro filme, né? Pra realmente ser um filme aqui, um filme que chamasse a atenção de todos os fãs, assim, pra ler o livro, né?
O filme ia ser um desenho animado. O livro ia ser adaptado pra um desenho animado, se eu não me engano.
Animação, né?
Animação, exatamente, desculpa. Diego, Gustavo, vocês já tinham lido o livro antes ou depois do primeiro filme?
Eu chego aqui, eu li depois.
Eu ganhei o livro, mas eu não entendi direito. Aí depois que eu fui no cinema, eu ganhei o VHS da Pedra Filosofal, aí eu comecei a gostar. Aí depois, tipo, passou uns 2-3 anos que eu li realmente o primeiro livro de volta.
Vocês se sentem respeitados com a franquia cinematográfica de Harry Potter, enquanto fãs do livro, que eu acredito que vocês são? Vocês se sentem respeitados, bem representados, digamos assim?
Eu acho que os dois primeiros filmes, assim, são os que mais bem representaram o filme. Aí chegou num ponto onde os livros começaram a ficar maior, assim, aí não tinha como ser igual. Aí
começar, aconteceu... Né?
Trouxeram o Cuarón pra fazer uma mudança geral, assim, né? Entendeu? No terceiro filme.
Mas é o que acontece no próprio livro, né?
Então, aí começou a não seguir mais os livros, assim, mas o quê? Começou a ganhar, assim, características de cinema mesmo, né? Virando filmes, assim, de verdade, com trilha sonora legal, com que seja efeito,
não,
sabe?
Não, só um pouquinho, Diego. Já tinha trilha sonora legal, né? John Williams já tava desse
primeiro. Não, com certeza.
Acho que uma coisa que eu acho que o ponto forte, viu, Mal? Tu falou bem. O ponto forte do Harry Potter, pra mim... Eu nunca vou poder reclamar da trilha de Harry Potter, cara. É uma das melhores trilhas incidentais que há no cinema.
Ah, sim, com certeza.
Não, eu acho que eu vou mais pegar. Eu acredito que a junção de Chris Columbus com John Williams deu o toque de magia que era necessário pra gente entender o que era Harry Potter. Porque então aqui, pelo menos nessa conversa aqui entre nós, a gente tá vendo que não era todo mundo que conhecia o livro antes do filme.
Sim.
Não.
Conhecemos então boa parte da humanidade conheceu Harry Potter com o filme. Quem descobriu o Harry Potter para a literatura foi a J.K. Rowling, mas agora quem descobriu para o cinema, que é outra coisa, adaptar aquilo para o cinema e fazer o povo acreditar que isso vai vingar, que realmente possa ter 7 filmes, o mérito é todo de Chris Columbus.
Porque adaptação é algo muito complicado, né? Eu conheço muita gente que, quando adapta um livro, ao assistir o filme, ele perde até o interesse de conferir o livro.
Que é o caso de outros movie books que a gente fez, como o Código da Vinci.
O Código da Vinci, por exemplo. Né?
Se eu tivesse visto o Código da Vinci no cinema antes de ler o livro, eu não leria o livro.
Exatamente.
Entendeu? E eu senti quando eu vi o primeiro Harry Potter, eu não gostei do primeiro filme, particularmente. Acho que tem erros. É um filme muito imaturo. Essa é o que eu dou pro filme. Mas ainda assim, eu senti prazer em comprar 2 livros e ler, entendeu?
Menos Harry Potter é muito mais infantil, né? Daí já nos próximos...
Não. Mas há um equívoco aqui, talvez. E aliás, há que haver um cuidado em falar na linguagem cinematográfica.
Não.
O que a gente pode confundir com infantil é que é uma adaptação de um livro numa fase infantil de Harry Potter.
Isso. Não, quando eu falo da imaturidade...
Isso é verdade.
É que eles ainda estavam ganhando... Eles saberiam que se fizessem algo mais ou menos... Se eu não me engano, quando o primeiro filme foi lançado, o segundo já estava confirmado.
É, já.
Então eles teriam a capacidade de firmar um nome com o primeiro filme, não ser chegamos, vamos abalar, vamos destruir tudo, quebrar tudo. Ainda não. A gente vai firmar um nome, no segundo a gente vai evoluir. O que eu sinto de Harry Potter é uma evolução, tô falando do cinema em si, uma evolução de filme pra filme. E o primeiro, de todos, é o mais imaturo, eu não digo imaturo em termos de história, em termos de ser infantil ou não. Porque não é uma virtude ele ser infantil. Porra. Ele fez um monte de menino, cara, lê livro.
Não, e outra coisa, gente, a gente não pode esquecer que se ele fosse pesado tal qual é a partir do Azkaban, ninguém mais veria, as crianças estariam apavoradas.
Até porque é a história do menino bruxo.
Boa! Uhum. Não teria como ele não ser daquele jeito. O que eu falo de imaturidade é... Os atores em si eram imaturos, em técnica de atuação. A direção, Mal, me corrija se eu estiver falando asneira aqui. Mas a direção me parece muito rasa, sabe? Muito simples.
Essa direção
é evoluída já no terceiro filme, quando você vê uma utilização do roteiro mais presente com os sentimentos do diretor em si.
Mas eu acho que daí perde a magia. Na minha opinião, perde a magia a partir do terceiro. Acho que ganha, como tu tá falando, tem toda a razão. Afonso Cuarón é um diretor o mais maduro em termos de técnica fílmica, técnica cinematográfica, sem dúvida. Só que, imagina Cuarón dirigindo Esqueceram de Mim. Eu não consigo.
Mas será que também não é? Não foi interessante? Aí agora eu pergunto pro Gustavo, pro Diego. Qual o filme que vocês mais gostam de todos?
Antes de Enigma do Príncipe, eu gostava muito de Prisioneiro de Azkaban, porque a partir de lançado em 2004, que eu comecei já numa fase mais adolescente, o filme também virou algo mais adolescente, e foi muito fiel, e eu gostei muito de Prisioneiro de Azkaban por causa disso. Aí agora Enigma do Príncipe, eu achei, tipo, ele voltou um pouco ao que era um filme tradicional de Harry Potter, porque eu achei que Ordem da Fênix fugiu um pouco. E agora ele voltou a algo mais tradicional, porque pra preparar mesmo também pra Relíquias da Morte. Então eu não sei ainda qual que é o meu preferido entre os dois, mas eu gostava bastante de Prisioneiro de Azkaban.
Mas entenda que talvez há uma coisa também do adolescente, que por estar crescido, isso, vai sempre dizer, eu não quero mais gostar da Pedra Filosofal e da Câmera Secreta, é muito infantil.
Não, a gente fez um programa sobre o Rei Leão agora, que muita gente diz, não vou escutar Rei Leão, porque não. É de criança.
Tu consegue imaginar, para todo que eu estou perguntando, consegue imaginar Chris Columbus dirigindo Harry Potter no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e até no sétimo filme? Ou vocês acham que Chris Columbus só entende de magia infantil e tem que ser um e o dois realmente naquela idade?
Chris Columbus, diretor de A Pedra Filosofal e Câmera Secreta.
Eu acho que o Chris Columbus, ele assim, chamaram ele pra fazer os dois primeiros filmes, por quê? Porque eles estavam visando realmente um filme família. Como Esqueceram de Mim, assim, era mais um filme família. E assim, eles procuraram entender que os fãs que eles estavam buscando eram realmente esses fãs que...
Mas não esqueça que Esqueceram de Mim é um filme família. Assim como Goonies, que ele escreveu, também é, e tem toques de mais soturnos, assim como também Gremlins, que ele escreveu, também tem. Eu acho que, claro que o Steve Kloves, ele acha que é o Steve Kloves, adapta todos, né? Acho que todos é escrito pelo Steve Kloves, não?
Ele não adaptou só o quinto.
Só o quinto
filme,
né?
Ele não adaptou, isso.
Mas ele volta no sexto, né?
Voltou no sexto, isso.
Voltou no sexto. Então, eu não sei, mas eu acho que o Chris Columbus conseguiria segurar essa adaptação e ainda ter esse toque de magia que eu acho que se perdeu, ficou muito sério Harry Potter. E eu quero magia.
Então, é por isso que eu te falei do Enigma do Príncipe, eles conseguiram recuperar algo, entendeu?
Exato, mas então, mais um pano puxado de orelha. Eles viram, a franquia não tá dando, até porque o mais rentável ainda foi o primeiro. Ou seja, não tá dando muito certo, porque o lance todo disso, como o Júlio comentou, é menino bruxo, não pode perder a magia. E não pode perder a magia do qual foi apresentado. Eu conheci Harry Potter com magia.
Mas aí o menino cresceu, né, Mal? O menino cresceu.
Não, mas
né?
Não interessa ele crescer. Ah, mas tu cresce e vira um. Mas tu cresce. Tu é uma pessoa legal, carismática, tu tem uma boa alma. Tu cresce e vira um filho da mãe?
Tem muita gente que cresce assim, né?
Tá, mas se tiver um bom caráter, mas o Harry Potter não cresce assim, né? O Harry Potter tem bom caráter e é um menino bruxo muito do bem.
A gente não vai contar a história do Harry Potter, mas se você ver no primeiro e no segundo filme, tem toda aquela magia, por quê? Porque ele é uma criança, ele tá aprendendo, ele descobriu que ele era bruxo,
ele não sabia ainda.
Vocês estão fazendo justamente o que eu comentei no começo, que não é pra fazer, porque é muito tênue essa linha de infantilidade e do que é magia. Como eu já comentei, eu acho que Guerra nas Estrelas é o melhor filme da franquia, e não Império Contra-Ataque, não Retorno do Jedi, porque tem a magia. Os outros filmes têm cenas clássicas, mas pecam, porque não tem magia. Eu acho que O Senhor dos Anéis, por exemplo, como eu comentei no Cabelo Celular, se fosse dirigido por outro diretor, perderia a magia do Peter Jackson.
Eles perdem a tradição, sim.
Tu tá achando então, Mal, que Harry Potter tava cunhando uma linha, tava fazendo uma linha, e essa linha foi quebrada com a saída do Chris Columbus, que tu acha que se ele ficasse, ele poderia evoluir junto com a franquia?
Totalmente. É imaginar De Volta para o Futuro sem Robert Zemeckis.
Eu tô contigo, eu vou dizer por quê. Do primeiro pro segundo eu noto a diferença, que o segundo, não tô dizendo que é o mais sombrio de todos, mas ele é um pouco mais sombrio do que o primeiro.
Assim como pegar no embalo, o De Volta pro Futuro 2 não é mais sombrio que o primeiro?
No mesmo tom que o terceiro é mais engraçado do que o primeiro e o segundo, entendeu?
Exatamente.
Ele se reinventou.
Por exemplo, o primeiro filme saiu em 2001, o segundo em 2002. Sim. Aí da bilheteria do segundo filme pro primeiro, assim, diminuiu quase 100 milhões de dólares, né? Vocês não acham que, como o terceiro filme só foi lançado em 2004, vocês não acham que eles realmente queriam mudar, assim, fazer de um novo jeito pra ver se essa bilheteria crescesse de novo? Vocês não acham que isso influencia ou não?
Eu acho que... Não, quem manda no cinema...
É dinheiro.
Em Hollywood, em Inglaterra, seja onde for, é bilheteria, cara. O que é interessante a gente falar, isso eu não tinha pensado, isso que o Mal falou, entendeu? O Alfonso Cuarón é um ótimo diretor. Eu não estou desmerecendo o trabalho dele, certo? Mas eu acho que talvez a gente veria... Talvez veria uma distância menor entre a Câmara Secreta e o Prisioneiro de Azkaban em termos de técnica, em termos de cinema mesmo, com a continuidade do Chris Columbus. Talvez seja isso que a gente esteja discutindo. O que mudou, o que tirou o Chris Columbus... Não foi Proton, foi o Diabo 4, foi a bilheteria.
E 100 milhões é muito dinheiro, né, meu querido?
É, eu acho que poderia, se não fosse, então, o Columbus, chegarem pro time de Oidente, John Landis, pro time que conhece o trabalho do Chris Columbus, o time que cresceu junto com o Chris Columbus, que fez todos esses filmes aí. O próprio Zemeckis poderia... Enfim, todos eles têm projetos pessoais. De repente, eu não sei porquê, nem cabe aqui falar porque Columbus saiu. De repente, ele tinha projetos pessoais e quis sair fora. Ou até a J.K. Rowling tinha vontade, sei lá, ou bateu o Ian Fleming nela e vamos fazer que nem James Bond, cada um é um. Não sei, mas eu acho só... Ou até ela própria entendeu que, olha, vai crescer e vamos fazer com outro diretor, porque o Chris Columbus é muito mágico. Beleza, mas eu como espectador acho que se perdeu. Eu acho que o Alfonso Cuarón foi chamado por causa que ele fez A Princesinha, que é um filme com temática infantil, ainda que soturno, então eles acharam, ah, vai crescer, e eu acho que o Cuarón sabe mexer. Mas o Cuarón trouxe muito e Sua Mãe Também, que é um filme dele, onde dois jovens descobrem o amadurecimento. Então ficou um filme muito humano, muito humano. Humano, e eu não acho que Harry Potter tenha que ser humano. Porra,
tem que abstrair, né? O que tu tá tentando falar é que tem que abstrair desse nosso mundo, né? Que a gente tá acostumado.
Uhum. Não, eu pegar Expresso pra Hogwarts, plataforma 9,5. Isso é magia, cara.
Que é o legal do primeiro, assim. Tudo bem, eu não gostei do primeiro, mas eu tava até comentando aqui, fora cast. O legal do primeiro é mostrar o universo, entendeu? Mostrar o que vem por aí.
Mas já mostrou, né? Tá bom. Dois filmes pra mostrar, já mostrou.
Não.
Sete filmes pra magia, vai enjoar. Os livros não são assim, Rafael. Os livros não são assim.
Não, mas o segundo filme, veja bem. O segundo filme já trouxe elementos de carga dramática. Como é que eu posso dizer? Que enxertam a trama, que são úteis ao filme e que são legais no filme. Por exemplo, o Elfozinho, ela é divertidíssimo, cara.
Dobby.
É divertidíssimo, sabe? A tal da menina lá, meu Deus, não sei o nome, cara.
A Murta que Geme.
Aí, ó, a Murta, até eu tava vendo o último filme, ela tá lá no último filme.
A ponta de sua varinha explodiu. Harry observou, perplexo, uma comprida cobra preta se materializar, cair pesadamente no chão entre os dois e se erguer, pronta para atacar. Os alunos gritaram, recuando rapidamente, abrindo espaço. Não se mexa, Potter, disse Snape, tranquilamente, sentindo visível prazer de ver Harry parado imóvel, cara a cara, com a cobra irritada. Vou dar um fim nela. Permita-me, gritou Lockhart. E brandiu a varinha para a cobra, ao que se ouviu um grande baque. A cobra, em lugar de desaparecer, voou 3 metros no ar e tornou a cair no chão com um estrondo. Enraivecida, sibilando, furiosamente, ela deslizou direto para Justino Finch-Flatley e se levantou de novo às pressas, expostas, armada para um pote. Harry não teve certeza de que o fez girar assim, nem ao menos teve consciência de decidir fazer o que fez. A única coisa que soube foi que suas pernas o impeliram para a frente, como se ele estivesse sobre rodinhas, e que gritou totalmente para a cobra, deixe-o em paz. E milagrosamente, inexplicavelmente, a cobra desabou no chão, dócil como uma mangueira grossa e preta de jardim, seus olhos agora em Harry. Não, mas chega um ponto, vamos só então citar aqui, já que a gente está falando tanto de direção, vale falar, Chris Columbus então dirige A Pedra Filosofal, A Câmara Secreta, passamos para então Alfonso Cuarón, que dirige Prisioneiro de Azkaban, passamos então para Mike Newell, que fez o pior filme, no meu ver, Harry Potter e o Cálice de Fogo, depois passamos para David Yates, que dirige A Ordem da Fênix, O Enigma do Príncipe, e vai dirigir Relíquias e da Morte. Enfim, o Jurandir, que tu colocou agora também, brabo, que tem que parar com a magia, que não precisa mostrar, eu acho que o Azkaban já mostra o Expresso para Hogwarts já de dentro, já não mostra antes que tinha aquela panorâmica do 1 e do 2, mostrando a magia daquele Expresso que vai levar um mundo mágico, nada disso, já se esqueceram, ou eles querem meter em 15 minutos um pavor pra mostrar que Harry Potter cresceu e a franquia agora vai declinar pro confronto entre Harry Potter e Voldemort.
Mas o livro também começa a adaptar pra isso, né?
Exato, né?
O livro não adapta, Gustavo e Thiago. O livro não adapta. O livro tá continuando uma saga. Eu acho que a direção continua essa saga.
O livro já começa a preparar um lado mais sombrio, entendeu? Eu acho que até o terceiro eles
começam a partir do terceiro, isso.
Do Sirius Black e tal, mas tipo, já começa a aparecer dementadores e tudo mais.
Mas Diego, Gustavo, vocês viram De Volta pro Futuro?
Eu vi.
Vi.
Na parte 2, tem uma parte sombria demais, quando o Marty McFly vem pro presente e tá alterado pelo Biff. Onde tá totalmente, a mãe dele tá com o Biff, o pai dele morreu, mas tem magia! Entende o que eu quero falar?
Sim, eu acho que realmente depois o Prisioneiro de Azkaban perde um pouco isso. E é o que eu tô falando, a Língua do Príncipe recupera demais isso.
Só que o Zemeckis, ele escreveu desse jeito, Maurício. Os livros estão lá, a adaptação dos livros, não é uma criação do nada. Mostrar magia todo o filme, os meninos já cresceram, todo mundo já sabe. Vai chegar lá pelo trem, todo mundo tá acompanhando isso.
Mas não, Júlio, eu não tô falando de magia pozinho mágico. Eu não falo de um sapatinho de cristal. É linguagem cinematográfica.
Trabalhar mais no universo e desfocar a humanidade dos personagens.
É de olhar, não adianta. Senão, talvez não vou conseguir nunca me explicar. É de olhar, o Chris Columbus tem um olhar, o Alfonso Cuarón tem outro, o David Yates tem outro e o Mike Newell tem outro. E daí deu essa lambança toda.
Só que o Azkaban é o filme que os críticos mais gostam e que o público mais gosta. Isso em pesquisa fundamentado, ó.
É isso que eu ia perguntar pros meninos. Se eles fizessem uma pesquisa no site deles, entendeu? O que vocês acham? Azkaban mais 1000 a 0 ou...
Desculpa. Não, eu acho que eles ficam entre Azkaban e Cálice, mas é a minha opinião.
O Cálice?
Os fãs gostam bastante do quarto filme.
Mas os fãs gostam muito do Cálice, cara.
Vocês gostam?
Eu dei 10, eu saí vibrando do cinema.
Eu tenho certeza que é por causa daquela Copa do Mundo, né, Jirani?
Eu vi a Copa do Mundo de quadribol, caralho! Não. Espetacular! O torneio tribruxo também, espetacular! Porra, é filme blockbuster. Eles viram assim, ó. Cara, nós criamos um monstro. A Pedra Filosofal, Câmara Secreta e Prisioneiro de Azkaban faturaram muito. Vamos fazer um blockbuster, bicho. Blockbuster de verão.
E assim, que eu digo que tem todos os temas, né? Começa o romance, por mais bobo que seja, começa. Tem todas aquelas cenas longas de ação e ainda mais aquelas cenas finais lá que são o que os fãs não estavam acostumados a ver na série, né? O morrendo, a morte, né? Então, muda bastante.
Nunca que os produtores estão pensando nesse público, Rafael. Eu, Rafael, Maurício, a gente conhece de pinceladas Harry Potter, assim, de ler alguma coisa.
Não,
assim.
Eles não estão nem aí pra mim, não, cara.
Esse é o diferencial. Eles estão pensando nesse público que gosta de Harry Potter. Então, Sim. Eles estão acompanhando essa molecada que começou a ler os primeiros livros sendo Harry Potter e vendo os filmes Harry Potter, ou aqueles que viram quando eram pequenos e foram atrás dos livros e estão malucos lendo livro, vendo filme, sabe? É essa galera que...
Me desculpe, Jurandir, esses aí vão aceitar qualquer coisa.
Não acho. Isso é verdade.
Eu acho.
Eles são fãs, eles querem ver o Harry Potter.
Porque
o que importa é o Harry. Porque o que importa é o Harry, o Daniel Radcliffe. A Hermione, Emma Watson, o que importa são eles. Não importa quem dirige. Por isso que eu concordo contigo, mas só um pouquinho. Então explique. Eles vão gostar porque o que importa é estar lá vendo Harry Potter, o triozinho querido.
Mas eles não aceitam qualquer coisa não, hein, Mal? Eu não concordo que eles aceitam qualquer coisa não, porque o povo mais chato é quem é fã. Fã mesmo.
Não, perdão. Elaboro melhor minha defesa aqui, então, nesse julgamento, que eu vou ser crucificado, e digo que não é isso que aceita qualquer coisa. O que eu quero dizer com qualquer coisa é que se eles estiverem lá, os três, deu, é o que importa. Mas uma pergunta que eu quero fazer pro Gustavo e Diego, fãs de carteirinha. Aliás, o Jurandir acabou de me tirar dessa coisa, não posso ser fã. É desrespeitado o cara que só acompanha os filmes?
Boa. Com certeza. Porque assim, a pessoa que só assiste aos filmes começa a criticar, não, começa a querer pensar que sabe tudo da série pelo filme, sabe?
Exato. É muito vago, né?
Então isso, acha que essa história é toda bobinha, deles dando mãozinha dada, dele voando lá no bicho, entendeu? É muito mais que isso. No livro, tanta história assim.
Quer saber o maior problema de pessoas como eu, que só acompanhou pro cinema, e aí que tá o problema, que realmente tem que ser fã da literatura, porque eu não admito Michael Gambon como dublador. Não admito.
Maurício, você já viu esse filme?
Já vi. O cara é mais do mal.
O cara fez uma ótima atuação no sexto.
Não, não. eu quero dizer que o cara é mais do mal que o Voldemort. O cara é rancinza, o cara é um chato, o cara fala esbravecido. Richard Harris era um amor de pessoa.
Dumbledore é demais, eu adoro Dumbledore.
Só rapidinho, o Maurício tinha falado Dumbledore, eu entendi dublador, cara.
Eu também.
E eu fiquei, dublador? Quem é que é dublado ali?
O Maurício tá certo, porque, tipo, quando o Dumbledore do Richard Harris, ele dava ele dava um conselho pro Harry, assim, parecia aquela cena, assim, toda, sabe, cheia de magia, amor. Aí quando veio...
O Richard Harris não faz às vezes de uma figura paterna, porque o Harry não tem pai.
Exato, e o Gumball ele não faz essa...
Essa ideia
não,
que o Richard Harris fazia.
Eu gosto muito do Gumball, só que eu acho que ele é muito diferente, nunca vai ser o Dumbledore que é descrito nos livros, isso eu tenho certeza.
O Richard Harris, que faleceu, né? Que faz o Dumbledore, ele tem muito mais cara de Dumbledore, porque o Gumball faz um meio que Gandalf dos Senhor dos Anéis, né?
Exatamente.
É mais parecido com o Gandalf dos Senhor dos Anéis do que com Dumbledore, assim, o sexto filme que o diga, né?
Jurandir foi de Senhor dos Anéis. Tu conseguiria assistir um Gandalf sem ser o Ian McKellen?
Impossível.
Esse é o problema, Diego, Gustavo, vocês fãs da literatura, esse é o problema do cara que é fã da imagem, do audiovisual.
Aí morreu, assim, né, Mauro? É. Não tem como, não foi demitido como o Crispin Glover, que fez o primeiro De Volta para o Futuro, só.
Exato, não, com certeza, ele não teria o que fazer, mas só digo que isso, essas coisinhas que eu tô falando, isso aí, Chris Columbus, John Williams faz o terceiro ainda, mas no quarto ele não tá, no quinto ele não tá, sexto ele não tá mais. Então sai Columbus, sai John Williams e sai Richard Harris, sabe, meu coraçãozinho ficou assim,
Parece que estraga, você quer dizer?
É uma crise de identidade que o Maurício está enxergando.
Exatamente.
O próprio oráculo do Matrix, né, que faleceu também, entrou...
Eu ia falar justamente esse exemplo. Eu tava assistindo Matrix 3 recentemente e eu ficava... Não acredito nessa mulher, sabe?
Mas eu acho que pro fã da literatura, não importa, né, Diego e Gustavo? O importa é que tá lá o dublador falando as palavras do livro.
Eu acho que importa. O dublador. Eu acho que importa.
Não, assim como o Diego acabou de manifestar, que ficou sentido também, e que o Gumball, por maravilhoso ator, estou também acho o Gumball maravilhoso ator, mas não consegue ter a ternura. Eu acho que ele não viu a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, para ver como é que o Dumbledore falava.
Quando eu assisti até a Ordem da Fênix, a Azkaban e a Ordem da Fênix, eu não tinha notado que tinha mudado o Dumbledore. Sinceramente. Não fui atrás, não, sério.
Jurandir, muito atento aí.
Porque eu pensei... É muito atento, né?
Se vocês estão ouvindo, Dumbledore é um até a Câmara Secreta, Richard Harris, passando de a Câmara Secreta, é Michael Gambon. Pra quem nunca viu isso, assim como o Jurandir, agora se fosse o Gandalf ter mudado, tu saberia, né, Jurandir?
Saberia. Eu vim gostar do Harry Potter a partir do quarto filme mesmo. Eu vim me apaixonar por Harry Potter mesmo.
Gustavo, eu ouço muita gente falar que pra ela o melhor é o quarto filme. E eu pergunto, tu leu o livro?
Né? O quarto filme?
Não, eu pergunto pra pessoa, né, que diz que achou melhor é o quarto filme. Eu pergunto, tu leu o livro? Não leio não, sabe? Aquela carinha de tristeza. E eu fico perguntando, a pessoa não leu o livro, mas acha melhor o quarto.
Não sabe como criticar, né?
Não é nem isso. Não que não sabe
avaliar.
Como criticar. É que eu pergunto, o quarto é o que é mais distante quanto à adaptação do livro?
Não, Ordem da Fênix.
O Ordem da Fênix é o que distancia em tempo de adaptação.
Tanto é que você pode perceber, o livro é o maior e o filme é o menor, né? Eu, na minha opinião, que achei o Ordem da Fênix o meu livro preferido, daí você vê o filme, eu odiei o Ordem da Fênix perto do que eu gostava do livro. Aí, assim, o Cálice de Fogo, ele perde um pouco a fidelidade como tinha Prisioneiro de Azkaban, mas...
Gustavo, vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira legal, assim, ó. Desde o primeiro filme, e tá igual pra igual, literatura, filme, superou ou inferior, pode ser?
Tá, tudo bem.
A Pedra Filosofal?
Superior o filme.
Superior o filme. A Câmara Secreta?
O filme também.
Prisioneiro de Azkaban?
Também superior o filme.
Cálice de Fogo?
Inferior.
E a Ordem da Fênix?
Inferior.
E o Enigma do Príncipe?
Superior.
Nossa.
Ou seja, o cinema tá ganhando do livro, é isso?
Até agora.
Eu prefiro mais o filme, às vezes. Por isso que
teve algum livro que tu achou cansativo? Qual que tu mais demorou pra ler? Tipo, amanhã eu continuo. Ah, não vou ler hoje.
Enigma do Príncipe.
Ah, é?
É porque tem muita memória, sabe, assim. Flashback, Enigma do Príncipe, né? ele não tem muita ação, digamos assim. Ele conta muita história pra preparar pro sétimo. Então, tipo, ele é um pouco mais, digamos assim, devagar.
É o livro que antecede o final, né? Que é sempre problemático.
Sim, é.
Tá, e pra pergunta de fã também. Pra fã, né? Não de fã. Eu falo fã dos filmes. Mas então, qual foi a cena que tu leste? Qual foi as páginas em que tu leste que tu disse, eu quero ver isso na tela, e realmente vingou? E a outra cena que tu leu no livro e que não foi tanto marcante como tu imaginava?
Então, eu acho que a cena que mais assim, eu quis dizer no livro, no filme, decepcionou, foi a cena do ministério no quinto filme, né? Que foi, assim, comparado ao livro, chega a ser, assim, ridícula, vamos dizer.
É que é o final ali, que ele é o embate do Dumbledore, o Harry e o Voldemort?
Isso.
Qual é o livro?
Antes, assim, da quinto filme. Ordem da Fênix.
Ordem da Fênix, deixa eu pegar aqui.
Mas é uma boa cena, é uma boa cena no cinema. Eu não vi o livro, li o livro, mas é uma cena boa. Não. Então imagina o quanto ela deve ser no livro.
Não, é uma cena boa com certeza, mas assim, se você ler assim o livro, você vai ver que você é como se fosse uma batalhona mesmo, é muito legal. E assim, certo. A que eu mais gostei, assim, que eu acho que vingou mesmo, foi a cena da caverna no sexto. Essa foi fantástica. Sim, e passado assim, o que o livro mostra, assim, exato.
Gandalf invocando a força do fogo pra iluminar aquilo tudo ali. E todo mundo no cinema gritando, é demais.
O Jurandir viu, o Jurandir é daqueles que vão pro cinema. Se o pessoal vibrar que nem estádio, ele vai junto, entendeu? Rock com a boca, o pessoal se levantou, o Jurandir foi junto.
Eu me levantei, bati palma, eu adoro isso.
Eu assisti em 7.2 no IMAX e tipo...
No!
Ficou ótimo.
Eu assisti 3D.
7.2 IMAX.
Nossa.
Eu até tentei levar meu óculos do 3D aqui, aquele vermelho e azul, mas não funcionou.
O óculos.
Ah, mas só um pouquinho, Gustavo, agora tu, Gustavo, a cena que tu leste no livro, as páginas que tu leste no livro e que não te surpreendeu no cinema e a que te surpreendeu.
Ah, foi a mesma coisa do Diego. Eu achei decepcionante a cena do ministério. E a da caverna é a minha cena preferida da série toda.
É mesmo? Eu gostei muito, daí como fã da série no cinema, eu gostei muito do Rony no quadribol.
Que demais!
Achei muito rápido.
É demais!
Não, porque sempre foi aquela coisa, né? Quadribol é só o Harry Potter, ele é o must.
Mal, deixa eu te falar uma coisa, Mal. É, as cenas de todos os filmes é sempre a melhor, de todas as cenas, assim, top 1, top 2, top 3, top 4, quadribol, pra mim, né?
Uhum. Os jogos de quadribol são sempre bem feitos, assim.
O último filme é a melhor. Claro que no primeiro eles estavam começando, como é que nós vamos fazer isso aqui, vamos lá. Mas eu acho que ao longo foi muito, dava pra ver que era muito efeito especial, e essa fotografia casa muito bem e parece muito real.
A do terceiro que teve aquele jogo da chuva lá também foi muito bem feito.
Embora o terceiro mostrou mais uma violência que ficou também um pouco mais fiel também.
Parecia um rugby, né? Parecia jogo de...
Eu vou te dizer uma coisa, spoiler agora pra quem não viu o Enigma do Príncipe.
Momento spoiler.
O que acontece naquela cena final do Enigma do Príncipe, me contaram que nos livros é totalmente diferente. Eu fiquei indignado, cara. Porque o jeito que tá no livro é espetacular. Ele fica na parte de baixo, sem fazer nada, e chega o Snape e pede pra ele fazer silêncio ali, que nada a ver. O Dumbledore, ele fez uma magia pro Harry Potter ficar paralisado, e ele fica tentando se mexer, vendo todo mundo querendo matar o Dumbledore, e ele não consegue fazer nada. Isso daria no cinema uma sensação muito de impotência pra ele. Ali, ele ficou como um covarde. Virou um covarde, fez nada. E o Harry Potter não é assim.
Sabe qual é a sensação? Eu acho que a sensação que eles quiseram passar, Jurandir, foi assim. Ele fazendo sinal de silêncio, o que os fãs e aqueles que não leram o livro vão pensar quando vão assistir o filme? Ele fala, fica quieto que eu resolvo isso aqui, entendeu? Fica quieto que eu vou lá e acabo com eles. Mas não, ele faz o sinal de silêncio, aí o Harry confia nele, ele fala, ele vai salvar todo mundo, aí ele chega lá e mata o Dumbledore, aí fica todo esse impacto, entendeu?
Assim, né? Ele confiou em você, né? Ele fala pro Severo, pro Snape, né? Cara, aquela cena que, tá, que todo mundo coloca a varinha pra cima, eu assisti no cinema que todo mundo levantou o dedo pra cima, cara. É impressionante.
teve uma sala que levantaram o celular.
Celular, levantou o celular, alguns estavam de costas, levantou a varinha também. Todo mundo em
silêncio. O pessoal gostou, então. Eu que não assisti, eu assisti com a imprensa, ou seja, ninguém mostra emoção aí. O pessoal que não assistiu, então, com a imprensa, o pessoal gostou, então, os fãs?
É, o que me contaram, falaram que realmente acharam muito bonito, e realmente, eu achei que ficou maravilhosa aquela cena.
Não a cena, mas o filme como um todo, então. O filme, no final, o pessoal saiu aplaudindo, saiu falando maravilhas.
Não chegaram a aplaudir, mas chegaram a falar bem, assim.
Porra, então peguei uma sessão empolgadaça, hein?
É, o Jurandir deu sorte. Harry se precipitou para fora da moita e puxou a varinha. Expecto Patronum! Errou. Na ponta de sua varinha, ele rompeu, não uma nuvem uniforme, mas um animal prateado, deslumbrante e ofuscante. Ele apertou os olhos tentando ver o que era. Parecia um cavalo, galopava silenciosamente se afastando dele, atravessando a superfície escura do lago. Ele viu o animal abaixar a cabeça e investir contra um enxame de dementadores. Agora, a galope, ele cercava os vultos escuros no chão e os dementadores recuavam, se dispersavam, batiam em retirada na noite. Desapareciam. Não é de suma importância que acerte o Enigma do Príncipe pra gente esperar mais 2 anos pra conclusão dessa série.
O legal mesmo é que eles deixam esse... É o mesmo sentimento aqui, o mesmo impacto que o livro deixa, né? De tipo, agora vamos caçar os Horcruxes e vamos atrás, assim, deixa esse povo ansioso mesmo, como se nem tivesse lido o 7º livro ainda, entendeu?
Não, e sem o Dumbledore, né? Pelo amor de Deus. E acabou o Dumbledore, não, meu Deus, não tem mais ninguém agora, só nós três. Aí se abraça os três ali, e é isso, vambora agora.
Mas isso é legal, viu, Mal? Isso é legal. Isso a gente comentou no cast de Rei Leão, lá falou sobre a pessoa preparada pra maturidade.
Exatamente.
Eles, a gente passou esse tempo todo lendo, a gente não, né? Digo, quando a gente normal, né? A gente que tava recebendo livro e filme. A gente passou o tempo todo esperando a tal maturidade. E eles nunca, a gente nunca conseguiria ver tamanha maturidade relacionar, pô, é agora, entendeu? Se o mentor não tivesse morrido, porque ele não era só um personagem. Ele era o tutor. Não era um tutor de cada... É. Era toda a história. É o que eu vejo do Dumbledore. Nos filmes. E nos nos dois primeiros livros, vai. Ele quem comanda a história.
Aquele que poderia assumir o lugar do Dumbledore era o Sirius Black, e ele morreu no 5, né?
Sim.
Só uma ponte com o Sirius Black. Que filme mentiroso aquele Azkaban, que tu faz o filme todo pensar que aquele filho da mãe é do mal e ele é do bem. Fala sério. Que mentira aquele filme.
Mas acho que a intenção da autora mesmo foi matar todo mundo que pudesse acompanhar ele, né? Que pudesse ajudar. Pra deixar ele sozinho mesmo com o trio.
Não tem ninguém. Acaba o filme realmente e eles têm a amizade entre os três, e isso aí nós vamos ter que enfrentar. A pergunta que eu faço é o seguinte: Diego, Gustavo, mas antes eu faço só segurar, e antes eu faço pro Júlio e pro PH, que nós são mais o nosso Harry Potter e a Guerra nas Estrelas. Tipo, o Jurandir não acho que não é muito fã do Guerra nas Estrelas, né? Mas enfim, PH então. PH, se tu tivesse lido, se Star Wars fosse um livro e tu tivesse lido as cenas do Darth Vader, tu imaginaria um Darth Vader como George Lucas mostrou? Talvez não, né? Mas então pensa assim, ó, George Lucas mostrou aquele Darth Vader. Então imagina como ele teria que ser descrito no papel, e imagina aquela emoção de ver pela primeira vez o Darth Vader e dizer, cara, é mais louco do que eu pensava, esse cara é muito do mal. A pergunta que eu faço então pro Tiago e pro Gustavo é, se vocês não tivessem visto, aliás, até não viram, né? As menções sobre Voldemort é desde o primeiro livro, e o Voldemort aparece só no terceiro, né?
No quarto.
Então, vocês se surpreenderam com Voldemort? Ralph Fiennes fez realmente o papel de vilão como merece?
Com certeza, eu achei.
Eu acho o Ralph Fiennes, assim, um ator fantástico. Ele passou tudo que o livro mostra mesmo.
Ele e o seu sobrinho.
Não deixa nada passar.
Rapidinho. Mal, deixa eu responder a tua pergunta, mas refazendo, certo? Uhum. Eu fui apresentado ao Darth Vader em Star Wars e fiquei na ânsia de saber quem era esse tal Anakin, esse tal pai do Luke, né? E o George Lucas me mostrou e eu fiquei muito decepcionado com quem era Anakin. Porque não era aquilo que eu imaginei.
Certo.
Entendeu? Então, eu meio que tive... Cara, hoje eu tô lendo bem menos as coisas que estão indo pro cinema, porque eu tô lendo depois do filme, né? Se eu ler algo, e esse algo for levado pro cinema, de não ser aquilo que eu imaginei, ser pior. Eu não sei se vocês passam por isso.
É porque hoje em dia a gente tem acesso tão grande à informação, né, que acaba tirando toda a surpresa, que eu acho bacana do cinema é a surpresa, né, cara? Você se emocionar lá dentro.
A expectativa sim, sem saber tudo, né? Porque, mas que expectativa é essa, né? É o problema do cinema brasileiro, né? Como é que você vai gerar a expectativa de um filme que tá sendo todo contado no trailer?
Tirando a questão da originalidade ou não da Rowling, que escreveu o Harry Potter, a história do Harry Potter é muito semelhante a muitas outras histórias.
Pera, eu vou discordar disso. Eu não gosto que fale: ah, mas Seus Anéis é semelhante a não sei o quê. Ah, mas Harry Potter, cara, as pessoas têm o direito de ler as coisas e trazer o que ela leu para as coisas dela.
É original, porque todo mundo diz assim, mas essa história é muito igual à outra lá, sabe? É muito Guerra nas Estrelas, é muito Senhor dos Anéis, ela escreveu Harry Potter com o Tolkien debaixo do braço.
Não, eu discordo.
Ó, o Voldemort, eu considero um dos principais vilões do cinema, porque ele aparece nos 6 filmes que já foram lançados, ele aparece em 2, mas ele tá em todos os filmes.
Isso.
Você sente realmente a presença do vilão, cara. É impressionante.
Olha só, já falamos até em Rapadura Cast sobre clichê, sobre tudo. Nós, seres humanos, somos todos iguais. Homens têm órgão, né, reprodutor masculino, mulheres têm órgão reprodutor feminino. A nossa diferença, né, é no caráter, na personalidade. Então, óbvio que todos os filmes, muitos vão ser semelhantes, até porque é cinema.
Mas a tem de que personalidade. Se você for escrever sobre um herói, você nunca vai poder dar o auge do herói no começo da vida dele.
Bem-vindos, Comensais da Morte, disse Voldemort em voz baixa. 13 anos desde que nos encontramos pela última vez. Contudo, vocês atendem ao meu chamado como se fosse ontem. Então continuamos unidos sob a marca negra. Ou será que não? Ele retomou sua expressão ameaçadora e farejou, dilatando as narinas em forma de fenda. Sinto cheiro de culpa, disse ele. Há um fedor de culpa no ar. Um segundo surto de arrepios percorreu o círculo como se cada membro tivesse o desejo, mas não a coragem, de se afastar dali. Vejo todos vocês inteiros e saudáveis, com seus poderes intactos, e me pergunto, por que esse bando de bruxos nunca foi socorrer seu amo, a quem jurou lealdade eterna? Ninguém se mexeu exceto Rabicho, que continuava no chão, chorando, o braço ensanguentado. E eu próprio respondo, sussurrou Voldemort. Porque devem ter acreditado que eu estava derrotado. Pensaram que eu acabara. Voltaram a se misturar com os meus inimigos e alegaram inocência, ignorância e bruxaria. Então eu pergunto, como é que vocês podem ter acreditado que eu não me reergueria? Vocês se conheciam as providências que eu tomara há muito tempo para me proteger da morte humana? Vocês que tiveram provas da imensidão do meu poder na época em que fui mais poderoso do que qualquer bruxo vivente? E eu mesmo respondo, talvez acreditassem que poderia haver um poder ainda maior, um poder capaz de derrotar até Lord Voldemort. Talvez vocês agora prestem lealdade a outro, talvez aquele campeão da plebe, dos trouxas e sangue ruins, alvo Dumbledore. A menção do nome de Dumbledore, os membros do círculo se inquietaram. Alguns murmuraram e negaram sacudindo a cabeça. Voldemort ignorou-os. Eu acho que Harry Potter tem personalidade. A mulher criou um universo realmente muito interessante, seja nas palavras que ela inventou, nos personagens que ela inventou. E a maior diferença que Harry Potter tem de Star Wars, que ninguém fala, só fala das similaridades, não fala da maior diferença, que em nenhum momento Harry Potter é tentado a ir pro lado do mal, onde em Star Wars inteiro é Luke sendo tentado a fazer parte do mal.
Ele é o Harry Potter, pra mim, tô falando como espectador, tá? Não como leitor. É uma história de esperança. É uma história de que vai chegar a hora que vamos ter férias, né?
É isso mesmo, é verdade.
É o que eu sinto.
que ele tem tanto sofrimento e tem uma hora que tem que chegar um alívio, né? É isso.
Isso. E a diferença que eu vejo com Star Wars, se a gente começar a comparação, vamos terminar, é que Star Wars parte da... dos vilões com esse negócio de come to the dark side, come to the dark side, sabe? E essa negação, e por isso o tal da rebelião, a história da rebelião parte da história do Império. Ou seja, é o vilão o dono da história. E isso não tem em Harry Potter. Em Harry Potter, a gente o Juras falou muito bem. O vilão é citado desde o primeiro filme, mas ele é mostrado lá depois. Todo mundo já tava com medo desse cara.
Cara é esse, você não pode falar o nome dele, né?
E sinceramente, quando eu vi o vilão, tudo bem que o Ralph Fiennes já é feio de nascença, né? A maquiagem, sabe? A carga, né? Não tem a maquiagem. A carga, o peso que o Ralph Fiennes deu no olhar, deu no jeito dele de erguer a mão.
Muito bom.
De tortar a cabeça.
Nossa, realmente. Com ódio, assim, com instinto de vingança, sabe? Foi muito bem construído. Não sei se foi muito bem adaptado. Aí... é com vocês, mas pelo personagem eu achei muito bem construído. Acho que a melhor coisa do Cálice de Fogo é o Ralph Fiennes. Junto com o Ralph Fiennes, a morte do carinha, que eu, quando eu vi a morte, eu disse: opa, ficou legal agora. Ficou sombrio.
Agora pegou, né?
Entendeu? Amadureceu, foi aí que eu disse. Aí...
Ele pisando no rosto do moleque, né? Com o pé também.
E que culhão que tem, Ralph Fiennes, vale aqui ressaltar, que assina contrato pra aparecer 5 minutos no filme, né?
Boa.
É.
Ele tem um alto patamar, ele podia dizer dar de estrela e dizer não vou aparecer.
A Rowling, no próprio Harry Potter, no próprio Enigma do Príncipe, acho que é no Enigma do Príncipe ou é na Ordem da Fênix, que ela usa o Dumbledore pra falar uma coisa bacana em relação a comparações, que ele fala assim, que você não deve buscar as semelhanças, você tem que buscar as diferenças.
Você procura a pessoa que você vai casar e etc, pela diferença que ela tem com aquelas outras, você compara, né?
Vamos combinar, e até podemos entrar nesse assunto agora, que é mais falar do universo de quem Rowling criou, que é esses nomes, que ela podia só criar realmente Hogwarts, mas não, essa história da plataforma 9,5, a cerveja amanteigada, pô, eu tô afim de tomar cerveja amanteigada.
É esse entorno que eu acho fenomenal em qualquer história. Que é o que eu critico naquele, como é o nome? O Eragon. O Eragon não tem universo. Eles não criaram
o
universo.
O filme do Eragon é ruim demais. Eu não sei, mas o filme, nossa.
É essa a crítica que eu faço quando trazem um filme, quando trazem uma história que existe por trás, um background, assim, maravilhoso, e não me apresentam isso. Eu sou um leitor de Douglas Adams. A melhor coisa que eu acho de Douglas Adams não tá nos livros dele, que é a gente fala ele fala do dinamite pangalático lá no livro. Se a gente for na internet, a gente tem a receita do que é a dinamite pangalática.
Isso no Guia do Mochileiro das Galáxias.
Guia do Mochileiro das Galáxias, série de livros escrita por Douglas Adams. Tem o filme, não é tão bom, mas é legal de ver. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Maravilhoso mesmo. E eu acho, viu, Juros, é isso que faz essa galera fazer site. É isso que faz a galera ir fantasiada, que esperar o filme pra assistir no primeiro dia, na primeira sessão, porque todo dia elas estão consumindo algo novo, que é um grande sucesso do Star Wars, inclusive. Critico o que foi Star Wars, mas ele gerou esse tal de o filme é mais do que o filme, o livro é mais do que o livro. Vamos vender as camisas, vamos vender as jaquetas, as varinhas.
E aquela outra coisa, Rafael, é você sair do seu mundo e ir pra outro mundo.
Isso. Sabe, que você... é o tal do RPG, né, Jura?
Exato, o RPG é isso.
Que é o legal do RPG, você chegar, pô, passei 8 horas no trabalho, e agora? E agora, cara? E agora você é Harry Potter, e aí? Quem que vai me pedir?
É verdade, eu fui depois de trabalho assistir.
Mas isso é legal, as magias, você saber que tem várias escolas.
Exatamente, as casas, o que é melhor do Senhor dos Anéis? É o negócio da Terra-média.
Exato.
É o... cara, esse universo, 4 casas, ela se prestou a inventar 4 casas, podia ser 2, cara. Ao menos não é preguiçosa, cara, ela se puxou pra fazer isso.
Nome de magia, não, e explicar tudo, né, mano? Porque não é só você querer dar nomes, mas tudo tem uma história, existe uma história pra Grifinória. Existe uma história pro Lupa-Lupa, né? Lupa-Lupa.
Os fundadores, Lupa-Lupa, né? Os fundadores também.
Exatamente, da Sonserina, como é?
Sonserina.
Sonserina, que tem uma explicação porque o Harry Potter fala com os cobras, porque o cara tinha isso, ele poderia ser o tataraneto de não sei o que, mas ele não era, mas ele tinha uma semelhança e não sei o que. sabe, tudo isso é fascinante, é um mundo fascinante.
E outra coisa, né, o PH e Júlio, desculpe, Thiago, Gustavo, mas que sabe muito mais desses universos paralelos, a J.K. Rowling não precisou muito desse universo paralelo pra conseguir fãs, né?
Acho que foi mais uma centralização da história mesmo, viu?
Thiago e Gustavo, existe muita coisa paralela? Não existem muitos livros, se não me engano são dois livros, né?
Tem a enciclopédia, né?
Tem uns 7 livros e mais outros 3 sobre Harry Potter, né?
Mais 3, isso, acho que é mais 3.
Tá, mas eu digo comparado com a saga Star Wars? Star Wars
não, 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 nada se compara em termos de Star Wars pra... É. Pra um mundo expandido de Star Wars. Não se compara.
Ah, mas me desculpe, os fãs hoje de Harry Potter são em grande escala comparados. Não sei se comparado, mas Star Wars tem muitos anos de...
Star Wars tem muitos anos e foi renovando a geração. Eu acho que esse vai ser o grande trunfo se Harry Potter conseguir se renovar no imaginário das gerações.
Chegamos na pergunta, tu acha que consegue pegar?
Eu acho que sim, eu vou dizer por quê. Porque agora é o momento da Rowling lançar, expandir esse universo. Imagina, a gente tá vendo a história do Harry Potter, né? A gente tá vendo a história a partir da visão do Harry Potter, o bruxinho lá e etc. Imagina o tanto de coisa que aconteceu antes de Harry Potter, depois de Harry Potter, que pode vir a acontecer, mas principalmente antes de Harry Potter. Que a gente vê em flashback, a gente vê em citação, a gente nem é muito bem explicado e a gente começa a imaginar... Ah, mas antes seus pais, não sei o que, entendeu?
É, porque ela criou o mundo, né? Então, tipo, mundo dá pra você fazer várias histórias.
Eu acho que o legal vai ser isso. Se ela conseguir fazer isso, se ela tiver saco também pra fazer isso, né? Convenhamos, isso que vai ser o grande trunfo de Harry Potter.
A série só vai mostrar a força dela, sim, se conseguir realmente durar, entendeu? E eu, sinceramente, acho que vai durar, sim, por mais que, assim, marcou um pouquinho na literatura também, toda essa série. Que foi aquela série, assim,
400 milhões de cópias vendidas, meu amigo. Marcou
isso, e muito. Foi um pouquinho só que marcou, né?
Que incentivou, assim, as crianças a lerem, entendeu?
Porque, assim, o que eu fico apaixonado por Harry Potter, eu não tenho vergonha de dizer isso, que muita gente tem que dizer, ah, mas eu não gosto de Harry Potter, não sei o quê. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou apaixonado pelo mundo de Harry Potter, não quero ler, eu sou apaixonado pelos filmes do Harry Potter, que foi mostrado no cinema.
Até de ler, não.
Cara, é impressionante como tudo é detalhado, tudo é pensado, tudo foi pensado no cinema. Podem reclamar do primeiro e do segundo filme, aquela galera que gosta de cinema mesmo, cinemão, podem reclamar à vontade, poxa, mas o mundo é espetacular, o que é você pegar um jornal e ter uma fotinha se mexendo, o que é você ver um porta-retrato, o cara lá se mexendo, piscando o olho, dando tchau pra ti, sabe?
Realmente.
Pequenos detalhes, assim, que te deixam fascinado.
As escadas,
poxa. É muito detalhe, né?
Ninguém repara isso, sabe? Isso é que eu fico chateado, porque a gente que entende de cinema, a gente sabe o quanto é demorado pra fazer determinadas coisas pra ninguém ver.
Os fãs reparam, viu?
É, graças a Deus, né?
É, sim.
Mas até agora eu acho que nós podemos falar dos outros mesmo, Thiago, Gustavo. Das pessoas que não dão bola mesmo pra série, sabe?
Ah, sim.
Eles não têm noção do que eles estão perdendo, assim.
Tipo num cenário.
Ah, com certeza.
Eu falo da franquia cinematográfica. É de um apuro técnico, assim, sabe? É de uma dedicação. É um absurdo o elenco que passa por essa franquia. Isso bate qualquer franquia. Me desculpe, Senhor dos Anéis e Anéis das Estrelas. Não existe. O elenco desta franquia é o melhor que o cinema pode oferecer.
O que eu costumo falar, mano, que um filme, uma franquia consegue sucesso quando o seu Zé da Esquina consegue falar sobre essa franquia. Mal ou bem, sabe que essa franquia existe. Se eu chegar, seu Zé, você assistiu o Jardineiro Fiel? Seu Zé, Harry Potter. Ixi, Maria, meus filhos, tudo pro cinema. Eu acho que esse que é o grande sucesso de uma franquia.
É, legado, né,
é entrar na cabeça daqueles que não estão acessando o cinema com rapadura. Não estão indo na Saraiva ver, comprar livros e tal.
E ele não atrai só aquele público que é fanático pro Harry Potter, que é fanático pro cinema. Mas atrai a atenção de todo mundo. E isso é que é bacana, sim, porque nunca fica velho, cara, isso. Se você mostrar hoje em dia um filme do Sexta-feira 3 antigo pra molecada de hoje, a galera vai dar risada. Como a gente já ria antigamente. Mas o Harry Potter, se você mostrar... Seu filho ou seu sobrinho, sei lá, tem 9, 10 anos, mostra o Harry Potter 1 pra ele. depois mostra o 2, depois mostra o 3, o filme vai crescendo junto com ele. Se você achar o 3 já é pesado, eu vou mostrar daqui a 2 anos pra ele.
Sim,
e isso é que é fantástico, que foi pensado desde o começo. A gente tá acompanhando, assim como a série de livros, só que o cinema é muito maior que a literatura. Não questão qualitativa, eu tô falando na questão de alcance. Ele consegue alcançar muito mais.
Mas é isso, Júlio, é porque o cinema é mais fácil. Voltando ao seu Zé da Esquina,
mas o
Zé da Esquina não vai demorar um dia todo pra, sei lá, tem livro aqui, eu tô vendo
pelo tamanho. Quando você vai explicar algo visualmente, fica muito mais fácil.
Não só isso, Júlio, mas o seu Zé da Esquina não vai expender uma sentada dele pra ler Harry Potter. Por isso que a matéria do jornal é pequenininha, é rápida, sabe? Tá ali. O cinema não, cara. Opa, vai passar no SBT. Seu Zé vai lá, vai antes de dormir, assiste. Tá lá na cabeça dele. Quer queira, quer não, tá na cabeça dele.
Coragem dos produtores, coragem mesmo em escolher um elenco principal totalmente inexperiente e manter até o último filme da saga. Ó, palmas, porque
isso é bom.
Não, pode ter algumas pessoas lá que não são bons atores, mas você vê que eles acreditam nos personagens. Eles acreditam nos personagens, acreditam no carisma dos personagens. Isso é demais, cara.
Não vamos medir palavra. Pode não. Tem. O Daniel Radcliffe, desculpa, Gustavo, Diego, não sei se vocês gostam, mas...
Não, pode falar.
Ele não é um bom ator.
Não é. Se bem que ele melhora bastante em Lima do Príncipe, eu achei.
É, ele melhorou e eu achei que ele tinha dado uma evoluída como ator quando eu assisti
o December Boys,
exatamente. Que é um filme que ele tá lá e tal, muito bom, mas eu vejo que foi um lapso dele.
A gente só viu ele nisso, né, Rafael? Não tem nem como a gente ter como base, a gente só ver a visão dele em Harry Potter.
Exatamente, mas eu vou lhe dizer uma coisa, Jundi, que eles acertaram. Beleza, Emma Watson... Melhor, é a que mais melhora dos três.
É linda.
Melhora até visualmente.
Ficando cada vez mais bonito.
É a Sofia da MTV. O Jurandir sempre tira isso da edição.
Eu não sei porquê, mas eu vou deixar dessa vez.
O Daniel Radcliffe mantém a ruindade, desculpa, quem gosta. Ele fica mais bonitinho, né? As meninas gostam mais e tudo, mas...
Nossa, fenômeno.
O Rupert Grint, coitado.
Não, Rupert
fez lá antes ele era o mais ator dos três, né?
Ele fez o Pum, Rafael.
O Pum é isso.
Espetacular. Aquele dos caras... Nossa, esse filme é tosco demais.
É muito Pum, tosco. É o teste, demais.
O que eu falo aqui, dos três, até mais do que o próprio Harry Potter, que leva o nome da franquia, o Rupert Grint talvez seja o que tenha ficado mais marcado, como o cara que não vai conseguir desprender o personagem.
Mas ele é o alívio cômico do Harry Potter, né? Ele é o alívio cômico do Harry Potter.
Eu não sei se vocês chegaram a ver aquele filme Drive Lessons que ele faz, com a Julia Waters também. E ele tá muito Rony nesse filme. É, realmente, o Rafael tá certo. Ele não vai se desprender assim tão fácil do papel.
É o Chandler do pois Friends, é. Né? Não consegue se desprender.
Mas o que é que eles fizeram? Aí é que os caras me dão um tapa na cara, sabe? O que é que eles fazem? Eles trazem o Gary Oldman. Atosaço! Eles trazem o Ralph Fiennes. Outro atosaço. Depois tem a... Todo mundo conhece, assim, de ver, é a Helena Bonham Carter.
Pra mim, a Helena Bonham Carter poderia ser o Voldemort, que dá medo daquela mulher.
Nossa, ele é chico. Com certeza.
O cara coloca o John Cleese, Rafael. John Cleese...
Sem contar, Rafael, os que estão desde o começo também. A Minerva, né, a Meg Smith, o Alan Rickman. São todos, assim, excepcionais os atores.
São fiéis também. Fiéis à série também.
É isso, eles tiveram a sacada inteligente, sabe? A gente pode criticar os três, mas a gente não pode criticar o elenco.
Ah, não, o elenco.
Porque eles estão cercados da galera boa, que segura eles. Quer não.
E mesmo que os atores nem desempenhem o papel tão bom dessa forma, mas o carisma dos personagens é tão grande que isso, ele passa por cima disso.
Aí é que eu falo.
Os personagens já se acostumaram, né? Eles já se acostumaram com os atores.
Exatamente, a gente vai assistir o Harry Potter, a gente sabe, pô, vai ter o Ron lá bobão, vai ter a Hermione que é a chatinha, estudiosa. E tá, vai ter um Harry Potter que tem cara de bobão assim, mas é o cara, né? é o sofrido, que acaba pra apanhar, só faz apanhar o diabo desse Harry Potter. A vida toda do menino foi no limbo, né, cara? Impressionante. Era escravizado lá pelos Dursley, né? Morava debaixo da escada, foi atormentado, amigos morrendo e tudo mais. Pelo amor de Deus, pobre do Harry, né, cara?
Acho que vai ter que ter um encontro com o psicólogo.
Disse Dumbledore. Ele escolheu um menino que parecia representar um perigo maior para ele. E perceba, Harry, Ele escolheu não um sangue puro, o qual, de acordo com sua crença, é o único tipo de bruxo que deva existir. Mas o sangue ruim, como ele, Voldemort, se viu em você antes mesmo de tê-lo visto, e marcando com essa cicatriz, ele não o matou, como pretendia, mas deu poderes a você em um futuro, o que você precisou para escapar dele, não uma, mas quatro vezes, algo que nem seus pais, nem os pais de Neville nunca conseguiram, Harry. Mas então, por que ele fez isso? Disse Harry, sentindo uma dormência fria. Por que ele tentou me matar ainda bebê? Ele poderia ter esperado para ver entre eu e Neville quem pareceria mais perigoso quando fôssemos mais velhos, e então tentar matar quem quer que fosse. Esse certamente teria sido o caminho mais prático, exceto que a informação de Voldemort acerca da profecia estava incompleta.
Cara, quem assiste os DVDs do Harry Potter, você vê os extras, é impressionante a produção do filme como Harry Potter, cara. Impressionante. A parte técnica, como o Maurício falou, impecável. O cuidado em tudo. Tudo eles tiveram cuidado. É impressionante.
Até por exemplo, uma caixa de cereal, uma mesa, num...
É tudo original.
É tudo feito, né?
Você viu? Sabe a genialidade do Weasley que tem no sexto filme?
A loja dos gêmeos.
Sim, lá. É boa demais. Aquilo tudo é manual, é tudo perfeito, é tudo metrado, tudo do jeito que é.
E ninguém vê assim no cinema, mas os caras fazem tudo, faz tudo direitinho, tudo bonitinho, né, meu? É muito caprichado assim.
Não, eu sinto isso, eu sinto.
Pô, mas é demais, bicho, é demais. Quem consegue perceber isso, dá valor.
Isso vai ser um puta legado pra fazer um museu, pra fazer um escambau todo.
Pra não perder o embalo dos detalhes, tem uma cena num dos filmes que eu não sei qual, os fãs aí vão saber, que é o que o Dumbledore vai comentar, vai falar alguma coisa, e tem aquela águia que tá se mexendo na frente também. É lindo aquilo. Vê quem tá prestando atenção, senão já perde, porque depois a cena já muda o take e já tá paradinha a águia. Então esses detalhes mesmo que nós citamos aqui é demais.
Mas se tu reparar, em todas as salas fechadas, quadros e tudo, os quadros que se mexem, meu amigo, os quadros que falam contigo.
O Noite no Museu referenciou Harry Potter quanto a isso, referenciou vários filmes, né? Mas uma referência que o Noite no Museu deu foi essa dos quadros se movendo, Noite no Museu.
Por que não falam? E Rafa, por que não falam isso? O Noite no Museu é igual Harry Potter.
É, pois é, né, cara? Pois é, exatamente.
De detalhes, né?
Eu acho que é legal, Tiago, Gustavo, desculpa te interromper, Tiago. Uhum. Acho que vocês deveriam se orgulhar com essa comparação. Star Wars é uma das maiores franquias da história do cinema, sabe? Eu acho um belo filme, o primeiro. Então, vocês sabem, tem que se orgulhar dessa comparação e não ficar brabo. Se é que vocês ficam brabo, mas enfim, tem é que se orgulhar.
Porque não é uma comparação pra depreciar, entendeu?
Se lá no passado o Sabre de Luz foi o meu intento quando criança, hoje é varinha do caralho isso, cara. É varinha. É. A varinha é o novo Sabre de Luz e é isso aí que é legal.
Não, com certeza.
E eu queria ter uma varinha. A varinha faz tudo. Faz mais do que o Sabre de Luz.
Eu queria de ajeitar o óculos. Porque meu óculos tá fulendo.
Que personagem engraçadíssima, cara. Essa lourinha Luna maluca.
É, mano, a gente, né?
Ah, essa é fantástica.
Ela interpreta muito bem o papel também que tá no livro. Se vocês não leram o sexto livro também.
Não, mas, não, mas assim, não é que ele interpreta bem. A atriz mesmo já é meio nóia, né? Ela em outro papel, assim, não daria certo. É. Eu tenho certeza, porque a atriz já é meio bobinha, assim.
É, aquele pessoal que pegou a atriz já porque tem a caricatura pronta, né?
Sim, isso mesmo.
A gente lança um filme de quadrinhos, o que é que a gente escuta na sexta-feira que o filme é lançado? Críticas. E de quem são essas críticas? Dos fãs. Os caras que leram quadrinho, que rasgavam, dormiam com quadrinho e tudo mais. Lançam, sei lá, outras adaptações, quem é o primeiro a reclamar? Os fãs. E aí a gente tem aqui o Gustavo e tem o Diego que estão mudando quase nada nos filmes. Eu mudaria 3 filmes de Star Wars.
Rafael, essa é a diferença de Harry Potter para outras adaptações. Porque o Harry Potter não tem o nerdismo, Rafael. Não tem aquele nerdismo de reclamar de tudo, de achar ruim tudo. Não vou assistir porque mudaram isso, não sei o quê.
Que esse que reclama é o que se sente no direito de dono da história, sabe?
A história é minha, eu li, eu imaginei de um jeito, eu quero ver...
Pô, porque tem aquele fogo que tipo, fique uma semana dentro do cinema, né? Porque pra colocar o
linguagens diferentes. São linguagens diferentes. Eu sou de um jeito na vida real, se for adaptar a minha história pro cinema, vai ser totalmente diferente. É adaptação, não é transição de mídia. Não, eu tô pegando uma mídia e colocando na outra. Eu tô pegando uma história que é uma... eu tô adaptando uma história e colocando em outro lugar. Adaptando. Pelo amor de Deus.
Boa.
Eu fico chateado com isso, cara. Porque a galera fica assim... Ai, nossa, mas não é fiel. Mas não precisa ser fiel. É uma adaptação. Eu não tô fazendo a transição de um negócio pro outro, não. Você tem que manter a essência do negócio.
É o que eu sempre falo, né, Juras? Você tem que levar... O que você tem que levar bem... E não deixar de levar são os elementos, né?
Exato. Aí você faz homenagem pra quem é fã, você faz, você coloca o filme também pra quem não gosta de Harry Potter, pra quem não conhece, coloca mais introdução, coloca um visual que já fala por muitas coisas, o que ela fala em 50 páginas, você coloca em um minuto na tela.
Sim.
Já responde muito, porque assim, a Rowling, ela escreve muito parecido assim com como o Tolkien escreve. Ela detalha muitas coisas.
Isso, é muito diferente da gente receber uma história de vampiro, que a gente tá acostumado com história de vampiro desde quando o vampiro nem era morcego, né, cara? Então, o pessoal não mostra tanto. Harry Potter é muito novo, sabe? É tudo muito novo. Agora, Mal, eu até sei, todo mundo já sabe a tua resposta.
Daria um jeito de colocar Michael Jackson nessa série. Daria um jeito de colocar, que acho que tem tudo a ver.
Dá pra colocar um fantasma agora.
É verdade, aí o fantasma do Michael Jackson.
Ah, o Monet, hein? O Monet.
Enfim, deixaria ainda Alfonso Cuarón, porque gosto muito da princesinha, mas mandaria Alfonso Cuarón ver umas 300 vezes a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, que eu acho que ele não viu. Tem muito disso. Eu sei que diretores, quando assumem franquias, eles tendem a não ver filmes de outros diretores, fizeram episódios anteriores, pra não pegar cacuete, não querer, sei lá, ou não comparar e não se desmotivar e nem se...
Não se influenciar, né?
Não se autovalorizar. É, não se influenciar.
Obrigado.
O fato do Michael Gambon também, eu pediria pra ele ter mais carinho em ver o carinho, que o Richard Harris fez, sabe?
Como diz o Jurandir, tem que ter tato.
É, eu digo carinho, não. Pra... Não, eu digo carinho, não é carisma, é carinho com o que o Richard Harris fez antes, entendeu? Dá uma olhada naquilo, mas eu acho que também é similar ao Cuarón, problemas de não olhar mesmo a franquia pra trás, tipo, vamos pensar pra frente, e é isso aí. Eu acho que não tem muito o que mudar, não tem muito o que mudar, Rafa, na minha opinião, no Harry Potter. Eu acho que, pra mim, o que mais é formidável, eu sou amante do audiovisual, do registro audiovisual, e acaba sendo um registro audiovisual essa franquia. Tanto é que o Thiago e o Gustavo se identificam por crescerem junto com a série, junto com o Harry, eles se sentem, por que não, personagens desse filme, dessa literatura. Isso eu acho que não tem preço, e não cabe a mim julgar o que merece ser mudado. Mas sim que eles continuem, então, e que Deus ilumine esses personagens, que não aconteça nada com eles e que consiga concluir, tá quase concluindo, né, as filmagens, então que se conclua isso, porque seria lamentável mesmo não concluir com todos os personagens, pelo menos que estão agora envolvidos. Imagina, cara, quando a gente conhece alguém, tipo, a pessoa chega assim e diz, ah, tem foto antiga aí, quero ver tu quando pequeno. O cara tem um filme, cara! Os personagens têm um filme. Ah, tu quer ver eu com 8 aninhos? Olha aqui, quer ver eu com 10 aninhos? Tá aqui, ó, tu quer ver? Então acho que isso não tem preço e demais.
O Richard Harris, pra mim, eu olho pra ele nas fotos assim, né? Eu vejo o Dumbledore. Acho que do Gamer já... Pelo que
é. Vocês têm noção do que tá acontecendo, cara? Jurandir e Rafael. O pessoal aí tá falando de Richard Harris, cara. Esse é o valor dessa série. Vocês nunca conheceriam o Richard Harris se não fosse por essa série. Então, sabe o que é? Essa é a maravilha. Vocês talvez não conheceriam Michael Gambon. Vocês talvez não conheceriam o Ralph Fiennes. Não conheceriam Gary Oldman. Sabe? São grandes. Emma Thompson, então. Kenneth Branagh. Essa galera que participou, vocês não conheceriam. Então, eu digo, eu nunca vi tamanho... Talvez por isso, porque os atores principais são amadores, cresceram fazendo cinema, eles tinham que ter coadjuvantes de peso. Mas eu acho um delírio ouvir vocês falando agora de Richard Harris, Meg Smith, dessa galera que faz cinema há muito tempo, fizeram filmes excelentes, vão atrás dessa gente. Só isso que eu peço pra vocês, Thiago e Gustavo, pra fãs dessa série. Vão atrás de outros filmes desses atores que
veio
nessa série.
É, e às vezes é o que os fãs fazem, às vezes, né? Tipo, a pessoa olha, vamos supor, um trailer, ele fala, nossa, tipo... Olha, tem aquele ator do Harry Potter, vou assistir, sabe?
Exato, virou ator do Harry Potter, né? Impressionante isso.
É, então.
Não, por exemplo, Thiago e Gustavo, saiba que Afonso Cuarón fez e Sua Mãe Também, belo filme, sabe que Mike Newell dirigiu
Dani Brás? Eu tenho aqui, Sua Mãe Também.
Olha aí,
olha aí. Maravilha. Genial, palma.
que Mike Newell, que dirigiu para mim o pior filme da série Harry Potter, Mike Newell fez Donnie Brasco, um dos melhores filmes, a minha Al Pacino e Johnny Depp, juntos. Já viram?
Não, esse não.
Vão atrás.
Falou muito bem, irmão. Quando eu digo Harry Potter é importante, porque deu o gosto da leitura a muita gente que talvez não leria não mais do que jornais, eu como leitor, eu... um amante da leitura. Quando a gente, quando eu já vi relatos de gente dizendo que leu Ariano Suassuna porque viu na Globo o Alto da Aparecida, eu fico tocado, sabe? Eu digo, pô, cumpriu, podia ter sido ruim, mas cumpriu o dever, sabe?
Perfeito.
E se o cara que vê, se o cara que gostar do Richard Harris, que acompanhou a morte dele em 2002, e que chegar aí, pô, mas tem esse filme aqui pra alugar, o nome dele é Os Imperdoáveis, 1992, vou alugar. E tem Richard Harris no filme. E em Gladiador tem Richard Harris.
É, Gladiador é eu, Richard Harris também.
Eu perfeito, BH. Acho que essa franquia mostra que a literatura é um presente e que o cinema é um presente. Além da escola de Hogwarts, cinema é uma escola e essa franquia está fazendo isso. Então eu digo de novo, não vamos deixar de perceber a escola que é Harry Potter. É uma escola de cinema.
Mas eu vou até pedir para quem está escutando esse cast, porque se milhões de gente, se uma fila interminável de gente gosta, é porque tem um motivo muito forte para esse pessoal gostar, sabe?
E se for esse reclamar, que assista os filmes, né?
É muito feio isso, é muito feio. E a pessoa que fizesse isso, se não conhece a série, Dumbledore ia pegar a tua orelha e dar um sermão. Não se faz isso, que é desmerecer o que a pessoa gosta,
sabe? E um sermão bonito ainda.
Um sermão bonito, exatamente. Se a pessoa gosta, tem seu valor.
Você tem direito de opinar, mas que conheça, pelo menos.
Todo mundo tem o direito de desgostar de Harry Potter. Todo mundo tem o direito de desgostar de Star Wars. Eu até brinco com juros. Ah, não vou mais falar contigo que tu não gosta de Star Wars. Todo mundo tem esse direito, sabe? É o tal do democracia, livre-arbítrio que tá aí, né?
Mas que justifique, pelo menos. É porque assim, como a gente diz...
Não só justificar,
né?
Mas o que eu sinto muito, muito, muito... Quando a pessoa dá desprezo, sabe?
Harry Potter.
Harry Potter, que merda.
Nossa, você gosta de Harry Potter.
Mas que merda por quê, meu querido, sabe? Eu tenho meus motivos por não gostar de Harry Potter, mas é o motivo do Rafael. Diego, Gustavo, vocês não podem gostar de Harry Potter, porque eu não gosto.
É. E acho que é um ato muito humano, sabe? A pessoa que consegue se desprender e olhar pro outro e achar bonito isso. Eu tava na sessão da imprensa, cara, e a coisa mais bonita que eu vi era um cara que também é de um site do Harry Potter, com um livrinho, o Enigma do Príncipe em inglês, e ele com um livrinho na mão, cara. Achei lindo aquilo, cara.
Outro fato legal, muita gente compra os livros em inglês. Muita gente aprendeu o tal do inglês antes de um monte de bobalhão de 30 e tantos anos que não sabe falar um A em inglês, sabe?
Não, isso eu posso garantir. Tudo que eu aprendi em inglês assim foi por causa do site e dessa série. Não foi por causa
disso. Olha aí, ó. Uma palma para Harry Potter.
A minha escola foram os videogames. Eu aprendi inglês com os videogames. Eu sempre...
videogame também.
Seu videogame, você é até japonês.
Japonês, eu finalizei Final Fantasy VII totalmente japonês. Parabéns aos produtores de Harry Potter. É muita coragem levar isso. Eu bato nisso porque não é fácil. Uma franquia como Harry Potter, a maior franquia da atualidade é Harry Potter em faturamento, em tudo, em vendas.
Estatística, em termos de estatísticos.
Em termos estatísticos. Numa crescente, nós nunca vimos isso, uma crescente no cinema.
E por mais que não tenham arrecadados eles todos, e não foi uma crescente em termos de números, foi uma crescente em termos de entusiastas, de gente interessada, e nunca teve um decréscimo, né, tão grande. As bilheterias podem não ser numa crescente, mas enfim, eles rendem muito dinheiro.
É tudo questão do carisma, que aquelas pessoas que nem eram atores, o menino, o Daniel Radcliffe, passou por 60 mil pessoas que queriam fazer Harry Potter e ele foi escolhido. Então, isso faz parte, a sintonia dos personagens, sabe? Você vê que eles estão fazendo tudo ali, eles gostam, estão lá se divertindo, tem a parte de drama, tem um romance, tem tudo aquilo, mas é legal ver. Uma coisa que, por exemplo, a Bússola de Ouro, que também tem uma série fantástica, não conseguiu. O Narnia não conseguiu, tem uma série fantástica. O próprio Aragorn, que tinha a ideia de ser bem legal, não conseguiu também. E eles conseguiram, Harry Potter conseguiu, bicho. E os três que eu falei são mundos fantásticos, e não conseguiram. E eles quebraram o paradigma ainda de que bruxaria, a aquele negócio do demônio, né? Aquele, meu Deus, é proibido falar de bruxaria. É, colocaram, eles baixaram o nível da bruxaria. Colocaram assim, poxa, tem o bem, tem o mal, tem uma escola, tem as pessoas que são diferentes. Tem a questão do racismo, tem aqueles do que é sangue ruim, que ele quer sangue puro, que não pode, tem uns trouxas, tem a diferença, tem tudo isso. Eles transformaram o mundo que nós vivemos no mundo de Harry Potter. E colocaram lá só com as diferenças, que é as diferenças que acabam se tornando semelhanças. Que é isso que eu acho demais em Harry Potter, cara, que fascina isso. Podem reclamar o que for, aqueles caras que são... O cara que é nerd exagerado, ele não aceita Harry Potter. Você pode falar o que quiser. O cara que gosta, assim, absurdamente de X-Men, Homem-Aranha, Tereré, Watchmen, detesta Harry Potter.
Não, eu só deixar clara a bilheteria. No mundo, a Pedra Filosofal fez 974 milhões. A Ordem da Fênix, em segundo lugar, com 938 milhões. O Cálice de Fogo, com 895 milhões no mundo. A Câmara Secreta, com 878 milhões no mundo. E o Prisioneiro de Azkaban, em 795 milhões no mundo.
Olha os números dessa série, meu amigo. Olha os números.
É estatística, né? Estatística a gente não consegue nem ter contra-argumento, tá? É número, né, cara?
Então agora, eu só queria perguntar pro Thiago e o Gustavo, o presente, qual é o maior presente que essa série forneceu pra vocês?
Bem, você pode até achar um pouco de loucura, mas foi eu que tenho conhecido muitos amigos pelo Harry Potter, assim. Eu conheci o Thiago por causa de Harry Potter. E eu conheci ele, a gente virou amigo por causa disso, entendeu? Eu acho que isso é um presente.
O princípio do Harry Potter, o que é? A amizade dos três lá. Que não se
pagam. O Thiago e Gustavo, eu conheci esses dois aí, PH e Jandiro, por causa do cinema.
Então, é um presente isso, eu acho isso um presente.
Eu tenho uma comunidade lá no Orkut, chama Ansiosos para Harry Potter 6, né? Tem mais de 55 mil membros, assim. É, agora sério. Mas assim, e lá tem, tipo, umas 20, 25 pessoas ativas. E cada um forma, assim, uma amizade assim, muito grande entre eles, entendeu? Então, assim, a série uniu muitos fãs, assim, juntos, tendo uma amizade. Até já conheci várias pessoas pessoalmente, então é muito legal.
O Júlio vai me confirmar. Júlio, qual a melhor coisa de ir pra estádio? É que você volta, cara, com 325
você,
amigos.
Você sabe? Pode ir sozinho. Você pode ir sozinho.
Você pode ir sozinho.
Você faz amizade no estádio. Porque todo mundo tá lá com objetivo comum, cara. Quando sai um gol do time.
Todo mundo se abraça, sabe?
Todo mundo se abraça,
isso. É esse objetivo comum que é legal, né? O Marco falou muito bem. Eu até coloquei na minha descrição, tá lá no meu perfil do Rapadura Cast, eu digo, como é chato fingir que eu gosto de quem não gosta de cinema. A essência de Harry Potter tem tudo, tem Dumbledore, tem magia, varinha, repara os óculos, vai no diagonal, que não sei o que, um nome todo bonito, armarendo muito. Mas a essência é, junte-se com os bons, é conta comigo, Harry Potter.
Exatamente, eu diria que o pessoal que não gosta são o pessoal da Sonserina. E o resto é tudo bom, verdade. É triste, sabe? Eu acho que todo mundo deveria, com essa analogia perfeita do futebol feita, eu acho que todo mundo deveria jogar no mesmo time. Que maravilha todo mundo poder se abraçar e ser feliz. Mas não, tem que existir o nosso plano real.
Os contras, é.
Os contras, os do mal, os Malfoy, elas.
Então assista o Enigma do Príncipe, comente aqui, diga que a sua opinião sobre o Harry Potter, iremos respeitar, mas argumente, se você não gosta de Harry Potter, você tem todo o seu direito, mas fale porque é que você não gosta, se acha infantil, se acha... Pode falar o que você quiser, fale dos filmes também, mas se você é fã da série e viu Enigma do Príncipe, comente aqui, diga as opiniões, evitem spoilers do sétimo livro, pelo amor de Deus, quem colocar spoiler vai ser banido do Rapadura Cash. Por favor, não coloque spoiler.
Ô, Thiago, Gustavo, uma perguntinha. A última, então. Acabando em 2011, Harry Potter. Tão chateados, já tão nervosos, ou tô entendendo que realmente é pra acabar o ciclo?
Então, acho que, tipo, desde 2001 que tá a série, né? Agora vai acabar 2011 e são 10 anos. Nossa. Ou seja, toda a minha adolescência, toda a minha fase, assim, foi com essa série. Então, com certeza vai fazer falta. Mas o que, assim, o que a gente ganhou com ela, e foram as amizades, e assim, o que vai ficar, que são os livros aí na nossa prateleira, na nossa estante, é o que importa. E a gente vai poder sempre ler, assim, pra matar a saudade. E como o Rafael, o Maurício já disse aí, o Jandir também, é uma série que vai ficar aí pra marcar, não só a gente, mas futuras gerações, né?
E quem não pode deixar a série morrer, rapidinho, Juras, quem não pode deixar as séries morrer são vocês. Uhum. Vocês não podem fechar o site, vocês não podem fechar as comunidades no Orkut, vocês não podem é, chegar pra um cara, você leu Harry Potter? Cara, não, não li, toma um livro. Sabe? Vocês que tem que deixar a série viva. Quem deixa Star Wars vivo são os fãs. Os loucos, os perturbados da cabeça que compram 3 vezes o mesmo box.
Não, quem fez? Quem fez agora, Rafa? Quem fez o Star Trek e vim pro cinema agora foram os fãs que há 50 anos estão aí. E vocês tragam essa premiere do 7, sendo a primeira parte e a segunda pro Brasil, hein?
Sim, porque se não tiver...
Eu vou comprar.
E juntando todo mundo aí, com certeza consegue.
E em 2011 nós continuamos esse programa. Se prepara. Você tem 2 anos pra se preparar, até pra ler os livros todos.
Juras, vamos se comprometer aqui, Juras de PH, a ajudar a trazer a premiere pra cá? Vamos.
Comprometo, eu faço o que vocês quiserem. Então, tá. Eu vou até ler. Pensa que eu não tenho? Eu tenho todos os livros. Um... Dois.
Só no livro. Só no livro.
Visitem lá oclumencia.com.br. Lá tem tudo sobre o Harry Potter. Lá, enquanto a gente parar aqui de falar de Harry Potter e continuar com outros temas, vocês vão continuar com o Harry Potter lá. Então acesse lá. Lá tem tudo, meu amigo. Vocês vão ficar malucos. Beleza? Até semana que vem.
Sem palavras, Harry puxou o medalhão de seu bolso, abriu-o e deu para Rony. Ela não importava naquela noite. Nada importava a não ser o fim da sua aventura sem sentido, o fim da vida de Dumbledore. R.A.P., murmurou Rony. Mas o que é isso? Não sei, disse Harry, deitando em sua cama, totalmente vestido, olhando inexpressivamente para o teto. Ele não tinha nenhuma curiosidade sobre o R.A.P., ele duvidou de que teria curiosidade de novo. Enquanto se deitava, percebeu repentinamente que as terras haviam silenciado. Fawkes tinha parado de cantar, e ele estava certo, sem saber como saber daquilo, de que a Fênix tinha ido, tinha deixado Hogwarts para sempre, como Dumbledore tinha deixado a escola, tinha deixado o mundo, tinha deixado Harry.